Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições de quórum deliberativo para darmos início à nossa reunião, pelo que passamos imediatamente à ordem do dia. Parece longa, mas não é. E assim, na ordem do dia, o ponto 1, apreciação e votação das atas números 4 e 5/15 da 2ª Sessão Legislativa, correspondentes às reuniões de 25 de outubro e 3 de novembro de 2023. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma observação a fazer em relação às atas. Não registro pedidos de palavra. Sujeito assim à votação as duas atas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos. É a ratificação da discussão e votação do projeto de voto número 484/15 do Chega, de saudação ao Exército Português pela celebração do seu dia, ponto aditado à ordem de trabalhos da reunião de 25 de outubro de 2023. Eu pedi a ratificação, porque foi aditado fora já do tempo, de maneira que eu vou apenas sujeitar à votação esta ratificação, uma vez que o ponto já foi discutido. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A ratificação foi aprovada por unanimidade. Ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da proposta de projeto de voto de pesar pelo falecimento do general Luís Araújo, de iniciativa da Comissão de Defesa Nacional. Nós já tínhamos distribuído uma versão informalmente pelos seus coordenadores e que tinha merecido a aprovação. Entretanto, como foi mais conveniente para a família que o voto pesar fosse lido e votado apenas esta semana, nesta sexta-feira que vem, e não na passada semana, temos por isso a ocasião de reunir e deliberar formalmente sobre ele. Entretanto, ontem fizemos circular uma nova versão, já mais ajustada ao tamanho que o despacho do PAR recomenda para os votos de pesar, e ainda assim eu ia propor aqui, depois de uma terceira leitura sobre o voto, sobre o projeto de voto feito aqui pelo Sr. General César Rodrigues, 3 ou 4 ajustes no sentido de ainda reduzir mais e pôr dentro dos limites próprios dos votos de pesar. Assim, se os senhores deputados têm presente o voto, no primeiro parágrafo há apenas uma alteração de redação em que a expressão foi é substituída pela expressão tendo sido. Depois sugere-se a eliminação do quinto parágrafo, quando se diz que em 74 regressa a Portugal e comanda a esquadra 551, elimina-se este parágrafo na medida em que o Sr. General Luís Araújo mais tarde comandou a base e, portanto, já é feita essa referência e esta pode, por isso, ser eliminada. No parágrafo seguinte há aqui também uma eliminação de uma palavra redundante, a palavra para. O parágrafo sétimo, relativo ao Instituto de Altos Estudos da Força Aérea e do Instituto de Altos Estudos Militares, também pode ser eliminado, uma vez que mais adiante se refere que o general Luís Araújo comandou este instituto e, portanto, para ajustar pode, a dimensão recomendada para o voto, pode-se também eliminar este parágrafo. No parágrafo relativo à base das lajes, há aqui também uma correção de um erro, laje está com G e é com J. E, por fim, há também um ajuste na redação do segundo parágrafo da segunda folha, quando se diz que a 18 de dezembro de 2006 é promovido a general tomando posse como chefe de Estado-Maior-General da Força Aérea e em 7 de fevereiro de 2011 como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Se os seus deputados estiverem de acordo com estas alterações, podemos votar o voto com estas alterações e eu combinei com o Sr. Presidente da Assembleia que eu próprio lerei o voto em nome da Comissão no plenário de sexta-feira. Alguns dos seus deputados vota contra? Algum dos seus deputados se abstém? Então o voto é aprovado por unanimidade, como aliás o próprio voto já diz. Muito bem. Ponto 4. Discussão e votação do relatório sobre a proposta de resolução número 13/15, primeira do Governo, que aprova as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Bom, como os senhores deputados sabem, o regimento da Assembleia da República determina que com a dissolução do Governo caducam as propostas de lei. O regimento nada diz relativamente à proposta de resolução, mas eu entendo que por maioria de razão se caducam as propostas de lei, caducam também as propostas de resolução e as restantes propostas enviadas pelo Governo à Assembleia da República, porque eu, pelo que eu retiraria este projeto da ordem do dia, dando por fim do processo por caducidade da proposta que lhe dá origem. Se os deputados estão de acordo, Sr. Deputado António Proa, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados, caros colegas. Parece-me pouco sujeita a entendimentos diversos o entendimento que o Sr. Presidente expressou. A minha única dúvida, e gostaria que constasse, o relatório não foi, de facto, distribuído, pese embora ele estivesse pronto para ser distribuído. A opção é por entender que o Governo, que esta iniciativa do Governo caducou, e apenas por isso o relatório não foi distribuído. Era isso que eu gostaria que ficasse claro e que ficasse em ato.
Só não percebi uma coisa da sua intervenção, Sr. Deputado, mas talvez seja por oralidade. A proposta cai não é porque o Governo quer, a proposta caduca porque nós entendemos que se aplica às propostas do Governo o regime que se aplica, que está determinado o regimento à proposta de lei.
Era isso, Sr. Presidente, se me permite, então, para ficar absolutamente claro, concordo absolutamente com o seu entendimento.
Sim.
A proposta cai pela dissolução, pela queda do Governo, e, portanto, isso que fique claro,
muito obrigado,
não é
Sr.
porque
Deputado.
O Governo quis, é porque decorre do entendimento extensivo e que me parece adequado que o Sr. Presidente
muito
fez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos Srs. Deputados deseja usar a palavra? Não registro pedido de palavras, então, com o acordo dos Srs. Deputados, esta proposta preclude por caducidade da sua... Este ponto de ordem de trabalhos é precluído por caducidade da proposta de resolução que lhe dá origem. Entramos assim no ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório final da petição 222/15, segunda, em que solicitam uma pensão de guerra mensal vitalícia para todos os combatentes da guerra colonial no valor mensal de 100 euros. É relatora a Sra. Deputada Susana Barroso, a quem eu tenho o gosto de dar a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros senhores deputados, boa tarde a todos. Em sequência da petição número 222/15, segunda, que deu entrada na Assembleia da República no mês de outubro do presente ano, tendo como primeiro peticionário António Filipe Carlos Barradas, vimos hoje à Comissão de Defesa Nacional abordar a solicitação por parte dos ex-combatentes de uma pensão de guerra mensal vitalícia para todos os combatentes na guerra colonial no valor mensal de 100 euros. Ora, as forças militares e os nossos ex-combatentes têm merecido, e bem, note-se, a atenção dos diferentes partidos políticos nesta que é a Casa da Democracia. E permitam-me que ressalve, a meu ver, de forma justa, o trabalho que tem sido desenvolvido também pelo Partido Socialista, com a apresentação de diversas iniciativas legislativas ao longo do tempo e em diferentes contextos, acautelando e trazendo assim para o debate complexas preocupações nesta área. Penso que a todos nos logra reflexão a forma de vida como os ex-combatentes, a que os ex-combatentes foram expostos, nos difíceis cenários de guerra que vivenciaram e em prol da soberania do país, e a todos nos desassossegam os traumas, sejam eles físicos ou psicológicos, que surgem nestas pessoas e que afetam não só os próprios, mas também as suas famílias. Pela repercussão das vivências de situações limites, envolvendo perigos de combate, fome, as doenças desenvolvidas pelas condições locais, os colegas feridos e até mortos que tiveram que suportar e transportar. Enfim, situações verdadeiramente difíceis. Para mim, que ainda sou jovem e de uma geração que felizmente não viveu esta realidade de perto, mas que tenho avós que o viveram e que pagam também esta fatura como tantos outros, é importante que se faça esta discussão e é com gosto e humildade que agradeço a oportunidade de também poder fazer hoje parte dela. Ora, considerando que a presente petição reuniu 109 assinaturas e não carece de discussão plenária, cabe aos grupos parlamentares analisar o seu propósito. Certa que estou de que todos reconhecemos a relevância e pertinência do tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era, em primeiro lugar, para felicitar a Sra. Deputada Susana Barroso pelo trabalho que desenvolveu e concordar com a sensibilidade do tema e acrescentar apenas que, para além do Partido Socialista que a Sra. Deputada referiu, julgo que esta preocupação e as iniciativas têm sido transversais à generalidade dos partidos, não me cabe falar em nome de outro. Aliás, deve ter sido também por isso que a Sra. Deputada não fez outra referência, mas queria acrescentar que o PSD também tem, ao longo de muitos anos, mantido uma preocupação e tomado iniciativas no sentido de honrar estes nossos compatriotas que deram parte da sua vida, muitas vezes até no sentido literal do termo, pelo nosso país, e portanto associamos-nos à importância que é considerada neste relatório e naturalmente que votaremos a favor deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas de igual modo. Obviamente, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada pelo trabalho e a forma sucinta como aqui expôs este relatório e, obviamente, dizer que o Partido Chega é uma das bandeiras, tudo o que seja relativo aos nossos antigos combatentes e, portanto, obviamente, iremos votar favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista naturalmente receber no relatório da nossa colega e neste caso da minha camarada Susana Barroso e de facto, como disse o Sr. Deputado António Proa, o Sr. Deputado Pedro Pessanha também, as questões relativas aos antigos combatentes têm, enfim, merecido toda a atenção de diversos grupos parlamentares e num espírito de busca de cada vez soluções mais unânimes, tendo em conta este grupo representativo que muito deu à pátria e que merece continuar a ser apoiado e continuar a ser enaltecido, reconhecido pelos sacrifícios feitos. E eu pedi simplesmente a palavra para poder congratular a Sra. Deputada Susana Barroso pelo relatório que apresenta, mas principalmente pelo facto de ser a primeira intervenção que ela faz nesta comissão, em sede desta comissão, e portanto também relevar esse acto de boas-vindas ao trabalho, ao contributo direto do trabalho desta comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço meus os seus votos. Então vamos votar. Discussão e votação. Votação do relatório final da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Dado parabéns à Sra. Deputada Sra. Barroso. Ponto 6 da ordem do dia. Apreciação dos seguintes relatórios. Relatório de execução da Lei de Infraestruturas Militares, reportada 2022. O relatório de execução da Lei da Programação Militar, também de 2022. E o relatório de participação de militares portugueses em missões internacionais relativo ao terceiro trimestre de 2022. Eu sugeria talvez que os deputados dividissem em dois. Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, nós gostaríamos, no Partido Socialista, de pedir o adiamento da apreciação deste ponto 6, se possível, para uma reunião na próxima semana. Terça-feira há plenário às 3, mas certamente, não incomodando, penso eu, muitos deputados, às 2:30 pudéssemos ter uma reunião. É meramente uma sugestão que fica à consideração do Sr. Presidente, mas dar-nos-ia mais algum tempo para podermos apreciar.
Muito bem. Mais algum grupo parlamentar se opõe? Bom, então nesse caso, temos mesmo que fazer reunião no dia 19. Então, Srs. Deputados, então, nesse caso, claro, é um direito regimental que assiste aos partidos. Sim, é um direito regimental que assiste aos partidos e há plenário no dia 19, portanto, não virá daí dificuldade. Srs. Deputados, mas temos que fazer a reunião às 14 horas, porque às 15 há plenário. De 14 ou 14:30, eventualmente, se não surgir mais nenhum ponto, coisa que eu penso que não surgirá, faremos às 14h30. Se surgirem mais pontos para a ordem de trabalhos, então, nesse caso, talvez tenhamos que fazer às 14.
Era essa a questão que eu iria colocar, exatamente, se vai haver ou não mais pontos previstos nessa ordem.
Eu diria que não, mas logo se verá. Em princípio, não, e a reunião será feita às 14h30. Se houver mais pontos, também dependendo da quantidade e da densidade dos pontos, logo ajustaremos isso. Então, dia 19 às 14h30. Muito bem. Outros assuntos? Alguns dos senhores deputados têm algum assunto para colocar? De qualquer maneira, senhores deputados, relativamente a estes relatórios, eu sugeria que as apresentações fossem divididas... Não, isso é o que for. Mas divididas em duas partes. Uma relativa aos relatórios de execução das leis e a outra à participação dos militares portugueses. Porque, apesar de estarem no mesmo ponto, são assuntos ligeiramente distintos. Sr. Deputado Pedro Pessanha, faz favor.
Sr. Presidente, queria pôr à consideração do Sr. Presidente organizar um jantar de Natal da Comissão de Defesa.
Se calhar um almoço é mais fácil, Sr. Presidente. Jantares, acho que já está tudo muito sobrelotado. Sim, Sr. Presidente. Sr. Deputado, será acatada a sua proposta. Muito obrigado. Então, muito boa tarde e até amanhã.